Bom dia.
Vamos abrir a palavra de Deus em Esdras no capítulo 5. Quando nós leremos do verso 1 ao verso 17, que é todo o capítulo. Você que nos acompanha pela internet, que Deus o abençoe. Se você tem uma Bíblia aí, é bom que leia nos acompanhando. Quem aqui está com a Bíblia no celular? Levanta a mão. Eu queria encorajar você a desligar o celular. Porque ele é tentador, ele é terrível, o celular é terrível. Se você tem uma Bíblia de papel, leia na Bíblia de papel. Se não trouxe a Bíblia de papel, leia ela no celular agora, acompanhando, e depois desliga o celular. É muito bom que se faça assim, porque o celular, ele nos tira a atenção. E você sabe que a experiência do culto é uma experiência única. Única, o culto, cada culto é inédito. Não existe repetição de culto. Cada culto é uma experiência inédita. Cada culto é uma experiência única. Você está aqui no culto, nós acreditamos, meus irmãos, que há sobre nós uma influência espiritual, tanto de demônios querendo nos atrapalhar, quanto a influência do Espírito Santo. E a nossa mente é lerda, é preguiçosa, a nossa mente é terrível. A nossa mente tem uma capacidade extraordinária, mas ela é sem vergonha. A nossa mente, na hora da gente fazer aquilo que é importante, você pensa, vou comer alguma coisa, vou tomar banho, vou ligar para não sei quem, vou conferir. E às vezes é naquela hora que vem algo da parte de Deus para o seu coração, e aí está distraído. Meus irmãos, eu tenho pregado aqui em nossa igreja e em outras igrejas. Eu tenho ficado impressionado com as pessoas mandando mensagem do WhatsApp na hora do culto. Mas eu não estou criticando, dizendo mal, não é isso. Eu e você, nós estamos vivendo uma experiência nova com isso. Esse negócio desses smartphones, eles são novos. E nós não estamos conseguindo nem dirigir sem olhar para o telefone. Então é uma coisa muito forte que está acontecendo hoje. Quando nós vamos num restaurante, por exemplo, os irmãos observem, nós sentamos lá, quase que cada um de nós pega um telefone. E as outras famílias ficam assim também. Então os filhos estão no telefone, a mulher num telefone, o marido no outro telefone. Aqui na igreja, a nossa cabeça, porque nós estamos ficando tão viciados, que a gente fica procurando. Olha, quando eu disse assim, desligue, fala a verdade. Quando eu falei desligue, não pareceu que era uma coisa, não pareceu que era pedir demais. Fica parecendo, desligar, meu Deus, será que não dá para botar no silencioso? Tem que desligar. E se você começar a tremer e babar aí, se você começar a ter uma crise de abstinência, nós temos tratamento. O Celebrando a Recuperação, pastor. Celebrando a Recuperação, amanhã, 7:30, você chegue lá e converse. Explica que você começou a sentir uma tremura, a pressão a subir. Você começou a babar aí, o pessoal teve que te socorrer. Isso tudo tem tratamento. Agora, os irmãos sabem que eu estou brincando, mas está acontecendo isso? Os irmãos sabiam disso? Que existe um crescente vício pelo eletrônico, que se a pessoa ficar sem, ela tem uma crise de abstinência. Então vamos fazer uma coisa, vamos ler a Bíblia e vamos colocar nossa cabeça no lugar, tá bom? Vamos lá. Diz assim a boa palavra de Deus. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, e os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Setar Bozenai e seus companheiros foram logo perguntar a eles: quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros? E como se chamam os homens que estão construindo este edifício? Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar até que o relatório fosse enviado a Dario e dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Esta é uma cópia da carta que Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar Bozenai e seus companheiros, os oficiais do oeste do Eufrates, enviaram ao rei Dario. O relatório que lhe enviaram dizia o seguinte: ao rei Dario, paz e prosperidade. Informamos ao rei que fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus. O povo está reconstruindo com grandes pedras e já estão fixando as vigas de madeira nas paredes. A obra está sendo executada com diligência e apresentando rápido progresso. Então perguntamos aos líderes: quem os autorizou a reconstruir este templo e esses muros? Também perguntamos os nomes dos líderes deles, para que os registrássemos para a tua informação. Esta é a resposta que nos deram: somos servos do Deus dos céus e da terra, e estamos reconstruindo o templo edificado há muitos anos, templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel. Mas visto que os nossos antepassados irritaram o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos do babilônio Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu este templo e deportou o povo para a Babilônia. Contudo, no seu primeiro ano como rei da Babilônia, o rei Ciro emitiu um decreto ordenando a reconstrução dessa casa de Deus. Ele mesmo tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro, de prata, da casa de Deus, os quais Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e levado para o templo da Babilônia. O rei Ciro os confiou a um homem chamado Sesbazar, que ele tinha nomeado governador, e lhe disse: leve estes utensílios, coloque-os no templo de Jerusalém e reconstrua a casa de Deus em seu antigo local. Então Sesbazar veio e lançou os alicerces do templo de Deus em Jerusalém. Desde aquele dia o templo tem estado em construção, mas ainda não foi concluído. Agora, se for do agrado do rei, que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia para verificar se o rei Ciro de fato emitiu um decreto ordenando a reconstrução da casa de Deus em Jerusalém. Aguardamos do rei a decisão sobre o assunto. Que Deus abençoe sua palavra ao nosso coração. Os irmãos estão se lembrando? É mais ou menos assim: o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadiu Judá e levou o povo cativo. Nesta época é que Daniel foi levado para a Babilônia. Ficou um resto de gente lá, um pouco de gente lá, ficou povo lá em Judá. Esse povo que ficou lá ficou mais empobrecido, porque Judá tinha que pagar impostos caríssimos a Nabucodonosor. Muita gente foi morta. Deus profetizou que isso aconteceria, mas Deus também, através de Jeremias, profetizou que 70 anos depois, a Babilônia, que havia invadido Judá, sofreria o castigo de Deus por ter feito isso. Deus permitiu que a Babilônia invadisse Judá por causa do pecado de Judá. O texto bíblico diz que o povo de Deus irritou ao Senhor. Muitas coisas ruins acontecem porque o povo irrita a Deus. Muita coisa acontece, meus irmãos, na sociedade, numa cidade, numa família, numa vida, por conta de desobediência aos princípios da palavra de Deus. 70 anos se passaram. O rei Ciro era então rei da Pérsia. Ele toma a Babilônia, que havia tomado Judá. Ele então emite um decreto permitindo que os judeus voltassem para Jerusalém e reconstruíssem o templo. Nessa época, meus irmãos, quem aqui está prestando atenção? Amém? Amém, amém, amém? Nessa época, meus irmãos, é que nós estamos agora, na época da reconstrução. E você sabe que reconstruir as coisas não é simples. Há uns dias atrás eu estava dizendo, construir é difícil, manter é difícil. Talvez manter as coisas seja mais difícil do que conquistar. Se por um lado conquistar, você tem a dificuldade de partir do pouco ou do nada para ter as coisas, manter também não é fácil. Agora, uma vez que se perdeu, reconstruir também é outra coisa desafiadora. Mas na vida nós sempre temos que reconstruir algumas coisas. Nós sempre temos que reinventar em algum momento. Às vezes você tem a impressão que a sua vida está numa instabilidade tremenda, acontece alguma coisa que muda a sua vida completamente, e para isso não tem idade. Uma pessoa, às vezes, aproximando 60 anos, 65, 70 anos, ela descobre que tem que reinventar certas coisas. A pessoa pensava que nunca mais ia criar criança, nunca mais ia ter que educar criança. Aparece um neto, uma neta, que por circunstâncias da vida, é você, na idade que está, que vai começar de novo a educar a criança. Começar de novo a ter responsabilidade de sustentar a criança. Com relação a essas coisas, meus irmãos, a vida de fato é imprevisível, porque a vida tem os seus imponderáveis. Eu me recordo de uma pessoa que estava zelador de uma igreja, e ele estava presenciando um membro daquela igreja com uma netinha, e ele percebendo que aquele irmão da igreja estava criando aquela netinha, ele então, enquanto estava ali fazendo o serviço dele, fez o seguinte comentário: eu jamais vou criar filho que não é meu, já chega os que eu tive que criar, os meus eu criei, agora se filho meu, se filha minha tiver filho, eles vão criar, vai criar para lá, eu não quero responsabilidade mais para cima de mim. E aí, meus irmãos, ele falou num tom de crítica aquele avô que estava com aquela criança. Ele foi e teceu alguns comentários sobre aquele avô, como se aquele avô estivesse dando muito mole para os filhos, aceitando aquilo. Tempos depois eu fui pregar numa igreja, estava esse zelador criando uma netinha. Meus irmãos, a vida tem essas coisas. Há momentos que você tem que se reinventar, tem que reconstruir as coisas. Um casamento, uma família, uma profissão. Um caminho tem que seguir. Aí nós descobrimos algumas coisas à luz da reconstrução, do começar de novo em Judá. E nós já falamos, meus irmãos, que uma das coisas que nós podemos contar é com oposição. Porque para destruir as coisas, você tem muito fator a favor, muitos fatores são favoráveis para derrubar. Agora os irmãos se lembram que na última mensagem nós falamos sobre reconstruindo com a oposição, mas agora a oposição continua. Como é que a oposição se apresentou na mensagem passada? No capítulo 4, meus irmãos, de Esdras, nós lembramos o seguinte: aqueles que não gostavam de Judá, aqueles que não gostavam do templo, que não amavam a Deus, eles se reuniram e se apresentaram para ajudar a reconstruir o templo. Muitas vezes o inimigo tem a tática de estar presente como se quisesse ajudar. Você sabe que tem muita gente na sua vida que não está te ajudando em absolutamente nada. Mas o discurso é que é para colaborar, é para ajudar, pode contar comigo. Mas a simples presença, atuação, é uma atuação e uma presença que destrói a sua vida. Meus irmãos, nós podemos lidar com todo tipo de pessoa. E na vida nós temos que aprender a lidar com todo tipo de gente. Entretanto, meus irmãos, quando nós lidamos com certas pessoas, nós precisamos ter na mente que nós temos a missão de ajudá-las a mudar. Elas precisam mudar. E não você ser influenciado para a pessoa te fazer pior. Os inimigos estavam ali com um discurso, uma conversa que era para ajudar. Nós também servimos a esse Deus. Mas aí, meus irmãos, os líderes de Israel disseram assim, ó, não, isso aí cabe a nós. Porque se você quer reconstruir alguma coisa na sua vida, você tem que assumir a responsabilidade. Nós queremos que as pessoas cuidem de certas coisas por nós, irmãos. Nós queremos que alguém vá fazer uma matrícula por nós. Nós queremos que o governo providencie uma bolsa para nós. Nós queremos que algum tio pague alguma coisa para nós, um pai, uma mãe, um irmão. Nós queremos que o vizinho que está bem de vida, que está numa situação melhor, que ele resolva, que vai tratar de nós também. Nós queremos que um irmão nosso, que está numa situação melhor, uma irmã, que essa pessoa faça alguma coisa por nós, mas nós precisamos lembrar que ele já fez por ele lá. Então, há coisas que para serem reconstruídas, você tem que assumir a responsabilidade. Tem coisas que são de caráter personalíssimo. O que é isso? Só a pessoa pode fazer. Há mudanças na sua vida que elas não vão cair do alto. Meus irmãos, tem mudanças que nem Deus dá início a elas. Ele espera que você dê. Está entendendo? Jesus, quando perguntou para aquele homem cego, o que você quer que eu te faça? Alguém pode dizer, mas Jesus estava com falta de assunto, não está vendo que o homem é cego? Ele estava vendo que o homem era cego, mas talvez o cego não estava percebendo a sua cegueira. Mas pode isso, pastor? Pode. Acontece isso direto, meus irmãos. Agora nós chegamos no capítulo 5. O capítulo 5, meus irmãos, aquele povo que estava lá oferecendo-se para ajudar a reconstruir o templo, aquele povo escreve uma carta a Dario, que agora era o imperador. Ciro já havia passado, agora era Dario. E eles contam para Dario o que está acontecendo, com o desejo de que Dario mandasse proibir a construção. E olha o que, que nós descobrimos, meus irmãos, no meio da oposição, no capítulo 5, no início, nos versos 1 e 2, nós descobrimos, ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então, não deixe de acompanhar a leitura não, então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E aí vem o final do versículo 2. E os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Irmãos, a reconstrução, ela precisa acontecer na nossa vida sob a influência dos profetas. Parece uma coisa à toa. A reconstrução deve acontecer na nossa vida debaixo da influência da palavra profética. O que, que é uma palavra profética? Hoje, esse termo palavra profética está meio distorcido. Está distorcido. Ficou uma coisa assim meio banalizada. A palavra profética, meus irmãos, é uma coisa muito importante na nossa vida. Mas o que é uma palavra profética? Não é eu dizer assim para o meu irmão. Meu irmão, eu profetizo sobre a sua vida. Bênção, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Profetiza aí. Isso não é isso. Não é bem isso na Bíblia que é a palavra profética. Não é bem isso, não. Na Bíblia, a palavra profética é um recado de Deus. Mas é um recado de verdade. Não é uma impressão, uma... Não é assim uma coisa meio frágil. Por exemplo, eu poderia dizer assim: o Senhor tem me mostrado que nesta manhã alguém está conosco aqui, está muito ansioso. Estou vendo você que está muito ansioso, o Senhor te manda dizer: deixa a sua ansiedade de lado. Olha, irmãos, num grupo como esse aqui, não tem uma pessoa ansiosa, não. Tem um montão. Para dizer a verdade, meus irmãos, capaz de metade aqui também é ansioso hoje. Metade está ansiosa hoje. Então eu tenho aquela impressão assim: o Senhor te manda dizer. Não, eu posso ser mais honesto do que falar assim. Eu posso dar essa palavra sendo mais honesto. Honesto comigo mesmo, honesto com você, honesto com Deus. Eu posso dar essa palavra de outro jeito, sem falar que o Senhor está me revelando. Como se eu tivesse tido alguma coisa mística hoje que eu não tive. Eu posso chegar aqui à frente e dizer: meus irmãos, muitos de nós estamos andando muito ansiosos. É uma verdade que eu estou falando. Por quê? Porque eu tive uma revelação aqui agora? Não. É porque eu estou vivo, graças a Deus, e estou vendo como é que está o mundo. Eu tenho a minha vida. Às vezes eu fico ansioso. Eu tenho a minha família. Eu estou vendo ansiedade na família. Estou vendo a ansiedade nos olhos das pessoas. Nós conversamos com as pessoas. Nós estamos vendo ansiedade por todo lado. Então eu sei que o mundo, eu sei que a ansiedade é um mal crescente no mundo de hoje. E vai crescer mais ainda, infelizmente. Agora preste atenção, sabendo disso, sem que o anjo tenha descido lá no quarto e falado, sem que eu tenha sonhado com nada disso hoje, ou se sonhei já esqueci, porque a gente esquece a maioria dos sonhos, eu não sei, sem nada disso, eu sei que boa parte de nós estamos ansiosos, e eu posso como pastor dizer assim: meus irmãos, boa parte de nós estamos ansiosos, vamos orar mais, vamos tentar deixar essa ansiedade de lado e vamos confiar mais no Senhor. Essa é uma palavra pastoral normal, boa, de uma pessoa normal para pessoas normais. Eu não preciso, e nem você precisa disso. Você não precisa disso, e eu não preciso disso. Nós não precisamos que eu chegue aqui e sinto, estou vendo essa direção aqui, alguém veio aqui hoje, quase não veio o culto essa manhã. É com você. Você que estava querendo vir, mas ao mesmo tempo estava sentindo grande preguiça, eis que o Senhor te diz: a tua vitória está garantida. Eu não preciso fazer isso, e você não precisa desse tipo de palavra. Você não precisa disso, não. Você precisa da palavra de Deus. Não de uma coisa teatral, uma coisa inventada, não de uma meninice. Isso tudo, isso é meninice. Agora, quer dizer que Deus nunca possa revelar uma coisa a alguém para falar outra? Não, eu não estou dizendo isso. Deus pode fazer isso, sim. Deus pode. É uma coisa que acontece assim toda hora? Não, não acontece toda hora também, não. Então, a palavra profética aqui não era isso. Os profetas foram lá e ficaram falando assim ao redor do povo que estava construindo. Não foi isso que aconteceu. Ó, gente, é isso que o Senhor diz, hein? Vão firme, hein? A vitória de vocês está garantida em nome de Jesus, hein? Não é isso, não. Eles não foram lá brincar, não, irmãos. A presença dos profetas estava ali transmitindo uma palavra segura, verdadeira, honesta, de Deus. Nós precisamos de palavras seguras, verdadeiras, honestas de Deus nas nossas vidas. A palavra profética, ela pode vir através da Bíblia, que é a profecia, é a palavra transmitida de Deus. ela pode vir através de uma pregação, ela pode vir através de um conselho, pode Deus usando alguém, mas nada de meninice, nada de meninice. Irmãos, essas coisas são interessantes. Veja como algumas coisas acontecem em certas épocas das nossas vidas que nós estamos vulneráveis. Eu estava com 17 anos. Muito voltado, porque eu estava às portas para poder vir para o seminário. Essa é uma idade, 17, 18, 16, 19 anos, que a pessoa tem que tomar algumas decisões, mas ela ainda não é uma pessoa madura. Pode ser madura para aquela idade, mas vai tomar decisões importantes. E eu estava naquela fase de me preparar para vir para o seminário, não tinha as condições para vir, não tinha as condições financeiras, a minha igreja não tinha como ajudar muito. Me foi prometido uma ajuda assim: a igreja vai te ajudar no que der a cada mês. No que der. Nós não sabemos, queremos prometer nada. Nós estamos juntos aqui, achamos que é uma bênção e tal. Um irmão decidiu, esse irmão é uma bênção na minha vida, na vida da minha família. Amigo do meu pai da adolescência. Ele decidiu que ia dar meio salário mínimo todo mês para me ajudar no seminário. A igreja foi, pegou o meio salário mínimo e falou assim: essa aqui agora é a nossa ajuda para você. O meio salário mínimo dele é via a igreja. E ficou, conversou com o irmão lá, ele nem morava em Moimirim. Você só manda para cá e nós mandamos para ele. Nesse negócio todo, meus irmãos, antes de ter esses meio salário, essa coisa, parecia que não ia dar certo, medo da família de mandar um filho para o Rio de Janeiro, medo de não sei o quê, aquele quadro. Aí vem uma profecia. E a profecia que me foi entregue era a seguinte: o Senhor revelou que você não deve ir para o Rio de Janeiro se preparar para ser um pastor da Igreja Batista. Se você for para o Rio de Janeiro para fazer esse seminário, isso vai ser uma desgraça para a sua vida. Você tem que ser pastor da igreja fulana de tal. Eu não vou falar o nome da igreja por respeito à igreja, porque fica parecendo que a gente está dizendo que todo mundo lá é desse jeito. Mas na reunião de oração, assim, 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 teve essa revelação. Irmãos, preste bem atenção. Você fala isso para um rapaz, para um garoto de 17 anos. Você está falando em nome de Deus, que o pastor fulano, fulana, beltrana, todo mundo estava na reunião de oração lá, e fulano recebeu a revelação. E olha que fulano nem te conhece bem, hein? O que que isso? Isso te desestabiliza. Mas interessante, meus irmãos. Eu ouvi aquilo, eu sei até o lugar onde eu estava quando ele me falou. Mas eu fui para casa, eu contei isso para o meu pai. Eu falei: pai, o fulano disse que teve uma revelação lá, e a revelação diz para eu não ir para o Rio de Janeiro, não. Não é para eu estudar para ser pastor batista, não. É para eu ser pastor da igreja tal. O meu pai falou assim: isso é bobagem. Olha aqui. Isso é bobagem. Irmãos, quem era o profeta de verdade? O cara ou meu pai? Meu pai. O profeta foi meu pai, que não conversou com anjo, que não teve sonho, que não viu nada. Meu pai viu a vida. Viu a vida. Viu a intenção. Viu o tanto que a nossa família estava orando. Viu como é que Deus estava provando as coisas. Viu tanta coisa, que o profeta foi meu pai. Irmãos, o nosso problema é que nós queremos reconstruir às vezes sem profeta perto. Você sabe que profeta pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um pastor, pode ser um irmão da igreja. a influência da pregação na nossa vida, do ensino da Bíblia numa escola dominical, num pequeno grupo. Tudo isso, meus irmãos, é presença profética. É Deus usando pessoas para nos aperfeiçoar. Porque a Bíblia diz que como o ferro afia o ferro, o homem, o companheiro, afia o seu companheiro. É afiando, é no convívio com outra pessoa, com outras pessoas, que nós nos afiamos. Não existe pessoa madura sozinha. Não existe pessoa madura que não consiga conviver com os outros. É no convívio que nós vamos afiando. A presença do profeta ali, dos profetas, era trazendo uma palavra que nós não sabemos qual foi. O texto não registra o conteúdo. Nós não sabemos se eles tiveram uma revelação e disseram: olha, construam assim, 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 nada lhes acontecerá. Nós não sabemos. Mas o fato é que eles estiveram reconstruídos debaixo da influência dos profetas. Muitas vezes você e eu queremos evitar um profeta na nossa vida, sabe por quê? Porque nós sabemos que o que vamos fazer é errado. Então você não quer um profeta perto. Você não quer escutar. Meus irmãos, um pouquinho de atenção aqui, porque às vezes a gente está falando assim e aquilo pode abençoar mesmo a sua vida, a vida da sua família. Olha, se você, por exemplo, anda fazendo coisas escondidas da sua família, você anda fazendo coisas escondidas da sua família, você despista, onde você vai? Não, vou dar uma saidinha ali. Você não quer nem contar onde vai. É porque você sabe que se você contar onde vai, a pessoa vai, mas vai fazer o que lá? E você não quer contar o que vai fazer. Não, só dá um pulinho ali. Você não vai dar pulinho em lugar nenhum. Você está indo fazer uma coisa errada. Então você não quer a presença ali de um profeta, de uma profeta, de um pai, de uma mãe dizendo alguma coisa. Você não quer comunicar nada, pastor, porque sabe que isso, o pastor pode fazer uma cara de reprovação. E você não quer que ninguém faça cara de reprovação. Irmãos, a Bíblia conta a história de Adonias, um dos filhos de Davi. Adonias viu o pai bem doentinho. E quando Davi estava bem doentinho, acamado, Adonias disse assim: eu vou ser o rei. Ele não era o legítimo rei, mas ele dizia: eu vou ser. Ele chamou algumas pessoas que tinham alguma representatividade, mas diz a Bíblia que ele não chamou Benaia. Ele não chamou Natan. Natan tinha que estar lá, porque Natan era aquele profeta que, quando o pai dele errou, Natan teve coragem para confrontar o pai dele, Davi, e dizer: olha, Davi, que merece um homem que, tendo um grande rebanho, pega um cordeirinho, uma ovelhinha de outra pessoa e toma para si e mata? E aquela ovelha era criada nessa família com muita estima, com muito carinho. Quase que era como se fosse um ser humano ali para aquela família. E aquele que tinha grande rebanho tomou aquela ovelhinha única e matou ela. Aí Davi diz assim: esse homem merece morrer. Natã, o profeta, diz: esse homem és tu. Irmãos, quem é que quer andar com Natã no bolso? Nós queremos andar, meus irmãos, com bajuladores. Nós queremos, que nós somos muito bonitos mesmo, que nós merecemos, que nós estamos cobertos de razão, que todo mundo não presta, e que nós somos uma dádiva dos céus não reconhecida na humanidade. Nós queremos, meus irmãos, que aquele papelzinho do verde, a plaquinha do verde e vermelho, o vermelho na churrascaria, dizendo assim: não obrigado. O verdinho: sim, eu mereço. Que frase bem construída, meus irmãos. Que frase bem construída. Não foi qualquer pessoa que bolou aquela frase da plaquinha na churrascaria. Não foi qualquer pessoa. aquela frase mexe com a natureza humana. Sim, eu mereço. O que que aquela frase traz? Deixa eu comer esse cupim sem ninguém me falando que isso não é bom. Porque eu mereço, eu trabalho tanto, eu faço as coisas. Que é isso? Deixa eu chutar o balde uma vez. Para que só alface na terra? Deixa eu comer essa picanha inteira aqui, eu mereço, gente. É um yes, sim, eu mereço, para poder te incentivar a fazer uma coisa que não pode ser tão desabrida assim. Nós não queremos, gente, um profeta que chegue e vire a plaquinha para o lado vermelho, não. Deus me livre. Agora, pegar essa plaquinha, sim, eu mereço, e colocar lá, não, obrigado, vermelho. Mas, meus irmãos, na vida, muitas vezes, o que faz a gente crescer é o não, obrigado. E não, sim, eu mereço. Sim, eu mereço. Se você não está com a plaquinha para baixo no verde, você fala, que é isso, gente? Eu mereço. Eu mereço, eu posso fazer. Eu estou fazendo por onde? Eu estou trabalhando, indo na igreja, oro, não sei o quê. Trabalho desde os 13 anos, desde os 11 anos de idade. Eu merece. Merece um profeta para poder influenciar, para fazer o correto. Aqui, eles reconstruíram sob a influência dos profetas. Outra coisa, meus irmãos, sempre haverá a influência dos intimidadores. Só que nós precisamos reconstruir sem sofrer as influências dos intimidadores. Reconstruir sem sofrer as influências dos intimidadores. As influências intimidadoras, aquelas coisas que fazem você ficar intimidado. Olha, eles estão lá reconstruindo. Alguém chega com uma pergunta. Quem é que autorizou reconstruir? Quem é que está perguntando? O governador. O governador mandou perguntar. Porque, meus irmãos, nós temos que ler a Bíblia e lembrar. Ó, Império Persa dominou o Império Babilônico. Império Persa dominou o Império Babilônico, que estava dominando Israel. Então agora o Império Persa é que está mandando aqui. O Império Persa, com o Imperador Dario, ele tinha autoridades em Israel, que era israelita, que era judeu, que era rei, que ele manteve lá, mas pagando imposto para ele. E os reis tinham os governadores. Lá tinha um governador, Tatenai. E ele manda perguntar: quem é que deu a ordem? Quem é que autorizou? Nós fomos cortar a árvore aqui na frente da igreja. As árvores eram inadequadas para calçada. A árvore que não pode plantar em calçada. Ela arrebenta a calçada toda, cresce tudo, fica aquele negócio terrível. As árvores tinham duas ali. Nós fomos lá e pedimos autorização para cortar as árvores. A própria prefeitura falou assim: não, esse tipo de árvore não pode. Muito bem. Você sabe que quando você resolve cortar uma árvore, quem derrubou a árvore para construir a sua própria casa, resolve tomar conta da igreja, porque, meus irmãos, nós estamos sendo fiscalizados por todo mundo do mundo inteiro. Todo mundo virou defensor da natureza. Até quem, como você e eu, estamos morando em algum lugar que tinha uma árvore e foi tirada para nós morarmos. Ou você acha que onde você mora não tinha árvore? Isso aqui era um sítio. Isso aqui era uma floresta. Está todo mundo em cima de árvore aqui. Aí fomos cortar uma árvore aqui. Meu irmão, demoraram alguns minutos. Nós plantamos outras, tá? Antes que você pense mal, plantamos dois ipês. Plantamos dois ipês. Para fazer o rebolado custou uns 7 mil reais para a igreja. É assim, para fazer o certo, meu irmão, não é mole não. Mas aí plantamos ipês ali. Quando estava cortando a árvore, chegou aqui, meus irmãos, uma caminhonete, parece com uns 3 ou 4 agentes, com arma. Porque se você estiver cortando uma árvore e não tiver autorização, e a motosserra não tiver licença, a pessoa que está cortando é presa na hora. Se você estiver saindo tapa com alguém, e a polícia chegar e você falar, não, não, acontece nada não. Mas se você matar um bicho aí, meu irmão, você está lascado. Aí a polícia chegou aqui. Todo mundo desceu com autoridade, rapaz. Aparecendo que está lidando com um bandido aqui. A irmã Tânia, com a educação que lhe é peculiar. Não, pois não, tudo bem. A Tânia tratando na maior bondade, mas os camaradas estavam firmes. Quando ela mostrou o documento, aí parece que a pessoa fica mais contrariada ainda. Agora, estão lá reconstruindo. Chegaram lá com a carta do governador. Quem é que está fazendo? Qual o nome? Quais os nomes de quem está fazendo? Você fica feliz de dar o seu nome? Manda o nome lá para o governador que eu estou reconstruindo aqui. E quem é que autorizou? Quem é que autorizou? Quem autorizou? Irmãos, para nós não reconstruirmos as coisas, sempre nós vamos ser tocados no medo, no pavor. Para que nos dê medo, pavor, receio. Você já notou como é que na sua vida o medo, ele está influenciando em tantas coisas? Mas aí, meus irmãos, eles estão ali querendo reconstruir, e no verso 5 diz que eles reconstruíram, mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus. Nós vamos reconstruir sob os olhares do Senhor. Pode alguém perguntar quem é que mandou, o que foi, o que não foi? Só que, quando nós estamos debaixo do olhar do Senhor, essa é uma das questões, meus irmãos, mais importantes da vida cristã. É você saber que tudo que faz está sobre os olhares do Senhor. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. O que que isso quer dizer? Os olhos do Senhor, nada pode ser escondido deles. O que eles tinham consciência era o seguinte: nós estamos construindo aqui, mas Deus está olhando por nós. Tudo que nós fazemos, meus irmãos, Deus está vendo, Deus está observando. Quando você, mãe, faz lá aquele almoço com o maior carinho para todo mundo, e daqui a pouco alguém chega e diz assim: ah, quero almoçar hoje não. Como? Não, comi um cachorro quente ali. Você, mas meu Deus, estava falando. Aí chega o marido. O filho não quer porque comeu cachorro quente, com Fanta. Você preparou o suco natural, fez não sei o quê, comeu mortadela com pão e Fanta. Tá bom. Mas meu Deus, o negócio aqui tão bom. Aí chega o marido. Não sei o que acontece lá na sua casa que não acontece em nenhuma outra. Que dá uma briga lá. E o marido fala: não vou almoçar hoje não. Não vou almoçar, mas como? Vou comer não. Largou a comida ou não quis nem pegar a comida porque brigou. A outra filha ligou: mãe, vou ficar na casa de fulana. Você olha, meu Deus, mas ninguém vê. Ninguém vê. Estou com a mão cheia de alho, cheiro de alho, gordura na cabeça, não sei o quê. Ninguém me vê. Irmão, cheguei a uma conclusão. Ou a gente faz as coisas para Deus ver, ou nós vamos ficar frustrados, sabe por quê? Porque tem coisa que a gente faz que ninguém vê. Ninguém vê. Vamos orar? Senhor Deus, aqui à frente, Senhor Deus, estamos nós e precisamos muito do Senhor, do Seu auxílio, do Teu poder, necessitamos muito do Teu operar, do Teu agir, necessitamos, Senhor Deus, que o Senhor mude personalidades, que o Senhor mude, Senhor Deus, caráter, que o Senhor mude aquilo que é mal e coloque aquilo que é bom. Senhor Deus, nós queremos pedir agora que o Senhor afaste toda obra demoníaca sobre as nossas vidas. Que seja estabelecida sempre a obra do Teu Espírito. Senhor, e nós pedimos agora que o Senhor determine, porque só o Senhor pode determinar, o Senhor determinar a bênção, porque agindo o Senhor, ninguém impedirá. Haja sobre nós, Senhor Deus, nós oramos já agradecidos em nome de Jesus, amém e amém.